Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas, boa noite, minha gente. Chegando mais uma vez, estamos juntos, misturados, conectados com a informação a partir de agora em cada canto e recanto dessa Paraíba. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você que tá sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado. É o Hora H que já tá no ar pra toda Paraíba.
Vamos que vamos, Paraíba!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, essa é a hora, a nossa hora. 6:02, estamos falando direto dos estúdios da Rede Mais Conteúdo, do portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba, falando para todo o estado. Boa noite para você. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Direção do Hospital Nossa Senhora das Neves vai prestar depoimento ao Ministério Público do Trabalho na próxima terça-feira. A unidade é suspeita de desvios de doses da vacinação da Covid-19.
Paraíba planeja ampliar cobertura da imunização contra o novo coronavírus.
Sem resposta do Ministério da Saúde, Instituto Butantan poderá exportar 54 milhões de doses da Coronavac.
Bolsonaro reage à polêmica do leite condensado e diz que doce é para enfiar na imprensa.
Motoristas de aplicativos paralisam atividades na próxima segunda-feira.
Canal Acauã Araçagi começa a receber água e abastecerá quase 40 cidades da Paraíba.
Abandonada pelo poder público, Estação Ciência será reativada após parceria entre Estado e Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A temperatura amanhã vai oscilar entre a máxima 33 graus e a mínima 21 na Paraíba.
A quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado em Areia e região, que nos escuta agora pela Pop FM 105.3.
Em Campina Grande, agora 23 graus.
Em João Pessoa, 27 graus.
6:04 agora.
Hora H. Opinião com credibilidade. Coragem pra falar a verdade.
Paraibanos e paraibanas, de leite condensado a vinho, chantilly e chicletes. As compras expostas do governo federal denunciam também uma máquina pública legitimamente brasileira. E não é de agora. Denunciam o jeito brasileiro de governar e o custo Brasil. Pouco é ciente e caríssimo. É uma cultura que está aí e só causa espanto vez em quando, quando alguém leva, traz a público, expõe essas vísceras. Mas esse tipo de compra que choca, né? Esse tipo de compra supérflua é corriqueiro nos orçamentos também de estados, de prefeituras e sem uma reação à altura do contribuinte que banca. Se abrirmos as compras de órgãos do Poder Judiciário, não será nem um pouco diferente. O STF, com suas excentricidades, está aí para mostrar. No Legislativo também. Só para se ter uma ideia, um parlamentar que já ganha muito bem, obrigado, pode escolher o restaurante que quiser, comer o que quiser e pedir reembolso, ressarcimento público, pago pelo orçamento público. Aí fica uma pergunta. Para os gastos do governo federal, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, isso está certo? É compatível com o país de tão grandes e graves necessidades que nós vivemos e suamos todos os dias a camisa para sustentar essa máquina pesada e lenta? Então, o debate precisa ir muito além do governo Bolsonaro, que está agora na berlinda e questionado por esses atos. E precisa se explicar ao invés de transferir responsabilidades. E não precisa se irritar, precisa é dizer, né, pausada e minuciosamente, para onde vai cada centavo. É para isso que existe poder público, para ser cobrado e para dar satisfação. Não tem dono de governo. Dono de governo é povo, é a gente. É um debate que deve ser mais profundo. Quais são as prioridades do dinheiro público? Quais são as prioridades num país em que falta quase tudo do serviço público e que devolve deficientemente os nossos impostos? Não pode ser normal que, além dos altos salários que pagamos aos agentes públicos e aos agentes políticos, que também se banque feira recheada de mimos e mil espécies de auxílios. Não é um governo, não é Bolsonaro, não é Dilma, não é Temer, não é Lula, não é FHC, não é o político de estimação da vez. É o país que queremos. É o modelo de gestão pública que precisamos, de mais resultados e de menos privilégios. Num país que falta seringa, oxigênio, casa para morar, calçamento, esgoto e às vezes até merenda escolar. Um orçamento público é para comprar chocolate e chiclete? Esqueça suas paixões, suas predileções. O debate é muito maior do que uma pessoa, do que um governo que é efêmero, que passa, daqui a pouco vem outro. Então, fica uma pergunta. Até quando pagaremos ou aceitaremos pagar uma conta que não é nossa? Como se diz no jargão popular, uma conta que nem bebemos e nem comemos.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É demais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba. Estamos juntos, conectados, misturados com a informação. Que bom, que alegria estarmos juntos mais uma vez. A partir de agora, a gente está juntinho para interagir nos nossos canais de comunicação com a sua opinião, com a sua fala aqui, com o estado da Paraíba inteiro ligado, ouvindo a gente. A partir de agora, na central da interação, você já pode mandar a sua mensagem. Comigo você pode falar no Instagram, no arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com D, mudo no final. O Alisson?
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você interage no arroba Wallison Bezerra, WALLISON, no Twitter e no Instagram. Faça como o seu Agimiro. Ele tá lá em São Mamede, no sertão da Paraíba, acompanhando aqui o programa.
Pela rádio Vale FM de Santa Luzia, lá em São Mamede. São Mamede é aquela paradinha que se faz para tomar um café, para almoçar, para jantar, é muito boa, inclusive.
Mande sua mensagem também através do WhatsApp 993465236, repetindo 993465236, ou interage através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Aproveita e pluga aí, conecta a Smart TV para toda a família antes do jantar, ficar ligado aqui na Hora H. Lembrando que você pode acessar agora ou a qualquer momento do dia www.maispb.com.br.
Terminou o programa, já sabe, acesse Spotify, Deezer. Você tem um programa na íntegra para você ouvir na hora que quiser. Tem matérias, reportagens, entrevistas e opiniões para você compartilhar com quem quiser e na hora que quiser. 6h10. Oferecimento. Rede de postos Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, tem sempre um posto da Rede Opção. Tá no trânsito agora, tá indo pra casa ou tá indo para o trabalho? Precisa abastecer? Faça como eu fiz hoje. Abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Na Rede Opção, todo mundo se sente cliente VIP. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Indispensável.
6:11, 6:11, a gente começa com a informação que a direção do Hospital Nossa Senhora das Neves em João Pessoa vai ter que prestar depoimento na próxima terça-feira ao Ministério Público do Trabalho.
A unidade de saúde é investigada sob a suspeita de desviar doses da Coronavac, vacina destinada, neste momento, aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.
Quem também será ouvido nesse inquérito é o secretário de saúde da capital, Fábio Rocha, que semana passada considerou um absurdo o que viu em imagens de funcionários, né, do setor administrativo do hospital, com poses, né, dando conta dessa vacinação. Então, essa investigação do Ministério Público vai averiguar se houve burla na vacina, se houve gente que foi vacinada sem estar na lista das prioridades ou em conformidade com as recomendações sanitárias da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, do município e também do Ministério da Saúde. É uma investigação que vai ouvir todos os lados para saber se o hospital burlou ou não a lista de prioridade, a fila da vacina em João Pessoa.
O governo da Paraíba vai ampliar a cobertura vacinal no estado.
Roberto Tagino tem informação da redação.
Os idosos da Paraíba estão a cada dia mais próximos da vacinação contra o temido coronavírus causador da Covid-19. Nesta quarta-feira, o governador do estado, João Azevedo, assegurou que a maior parte das próximas remessas de vacinas irão imunizar esse público que é o que mais sofre com a doença.
Nós decidimos que, em função de já termos atingido 62% dos profissionais de saúde, a partir de agora, as próximas remessas, elas chegarão à Paraíba, 30% dessa remessa continuará vacinando o restante do pessoal de saúde, que já não é mais aquele que está na frente, na linha de frente, continuará vacinando, e 70% nós vamos começar a vacinar aquela faixa que é mais susceptível, que é mais frágil, que são os idosos.
Outra notícia boa é que ainda esta semana já vai ter idosos sendo vacinados contra a Covid-19 no estado.
Já estaremos a partir de sexta-feira fazendo vacinação de idosos a partir de 80 anos. Que estejam acamados para poder proteger essa população, que a gente sabe que é mais frágil. E à medida que as vacinas forem chegando, a gente vai baixando a faixa etária. Agora Israel, com a vacinação que fez, já tem o relatório chegando, demonstrando claramente que há uma queda muito grande no número de internações e no número de óbitos com a vacinação dos idosos.
Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Para salvar vidas, você não precisa ser bombeiro, nem dirigir uma ambulância ou ser da área médica. Quando você se vacina, você também salva vidas, inclusive a sua. A vacinação começou na Paraíba para os públicos prioritários. Até todos estarem imunizados, continue usando máscara, mantendo as mãos limpas e o distanciamento. 2021, o ano da esperança. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Hora de Brasília.
Vamos às informações agora do Centro do Poder, às 6:14. O Instituto Butantan informou hoje que poderá exportar 54 milhões de doses da Coronavac.
Parece que está sobrando vacina no Brasil ou está faltando, Weyler Diniz?
Boa noite, Weyler.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Obviamente está faltando e é uma postura novamente incompreensível do governo federal. Nós vamos ter que recordar que Jair Bolsonaro, como fez várias vezes, 10 vezes, sabotou a vacina Coronavac do Butantan em função da sua procedência à China, ou seja, por puro preconceito. Depois recuou porque não havia outro imunizante disponível e fechou a compra da Coronavac, várias doses, 54 milhões de doses, que precisam ser formalizadas para serem entregues ao governo federal e distribuídas do Programa Nacional de Imunização. Se isso não ocorrer, a vacina já está fabricada, os insumos já estão chegando, o Butantan terá que exportar essa vacina para outros países e, obviamente, no Brasil está faltando. Nós estamos a passos de tartaruga na vacinação porque o Brasil errou muito, errou demais na estratégia. Inclusive, em setembro, chegou a desdenhar, a desprezar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, uma das mais eficientes, uma das mais seguras e a primeira a ser aplicada no mundo.
Vamos você, William Diniz, que essas da Coronavac que estão sendo encomendadas pelo Instituto Butantan, essas 54 milhões, cheguem e cheguem rápido, né?
Tomara.
Literalmente, tomara e tomaremos. William, não o leite que o presidente receitou hoje para a imprensa.
Olha,
né?
você sabe que alguns cálculos feitos a partir dessa excrescência, que é o que mínimo que a gente pode se referir a esse escândalo, de você gastar 1,8 bi... com a alimentação da Esplanada dos Ministérios, há uma estimativa aí de que poderia ser adquirido aí quase 1 milhão das vacinas da Coronavac. 1 milhão de vacinas trocadas por leite condensado, pizza, chiclete. E hoje o presidente, obviamente, mantendo aí a sua fidelidade a um estilo muito vulgar, coloquial, disse que esse leite condensado era para enfiar na imprensa.
Ele pode ficar para ele. 6h17. Boa noite, William. Até amanhã, William.
Abraço.
Boa noite,
e até William. Amanhã.
Vamos falar sobre isso agora com Maurílio Júnior. Ele traz agora o que disse agora há pouco o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre essa divulgação desses gastos do governo federal com compra de supermercados. Gêneros alimentícios. 6h17. Antes de Maurílio Júnior, tem um recado. É um recado do Lojão Rio do Peixe para você.
Chegou o saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Férias e preço baixo para você aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras, só 10 de R$149,90. Painel home suspenso por apenas 10 de R$79,90. Roupeiro com 6 portas, 4 gavetas e pés, só 10 de R$74,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. 6h18, Maurílio Júnior, presidente Jair Bolsonaro, reagiu hoje à polêmica sobre a compra do leite condensado no governo federal, entre outros gêneros alimentícios. Maurílio, boa noite.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite para todo mundo. Pois é, o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, reagiu à repercussão do gasto de 15 milhões do seu governo, do governo federal, com leite condensado, 2 milhões com chicletes. Essa reação se deu hoje à tarde, durante um evento em uma churrascaria em Brasília. E aí você vai ouvir, é melhor o presidente falar o que disse agora há pouco para aliados em uma churrascaria. Ouça.
Em Alcatraz, eu então comprei 2 milhões e meio de lata de leite condensado. Opa!
O áudio não é dos melhores, Heron e Wallison, mas ele disse o seguinte, abre aspas, para o presidente da República do Brasil, é para enfiar o leite condensado no rabo da imprensa. Foi o que disse agora há pouco Jair Bolsonaro.
Obrigado, Maurílio Júnior. Não surpreende, porque quando o Brasil contabilizava 2.500 mortos pela Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que não era coveiro. Quando completaram 5 mil mortos, o presidente da República disse daí. Então, ofender a imprensa para o presidente já é um hobby de todos os dias. O que é lamentável é, depois desse tipo de comportamento, você ainda tem uma turba que inadvertidamente, né, alucinadamente, ainda consegue dizer mito, mito, mito.
Heron, o que acaba sendo mais engraçado é que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com esse discurso de trazer uma nova política para o Brasil, de mudar o que, segundo ele, era ruim no governo Dilma, governo Lula e governos passados. Mas a cada dia ficou comprovado que ele é apenas mais um. Se uniu ao Centrão, que ele condenava, faz o mesmo gasto que os outros faziam, gastos desnecessários, com coisas
fúteis. Permite, né?
Permite que permaneça do mesmo jeito. Se ele foi eleito com esse discurso de mudança, ele teria sim a oportunidade de mostrar que é diferente dos demais. Mas acaba provando que é tão igual tanto os outros, viu, Aron?
Pois é, 6 horas e 20 minutos agora, 6 horas e 20 minutos. Isso é uma estratégia, porque você quando diz esse arrobo ou chama esse palavrão, é como se não precisasse mais explicar mais nada. Diz isso e fica por isso mesmo, vira só polêmica.
Tchau e benção,
e
né?
Passa, né, despercebido, e apaga e vai em frente.
Como tantos outros casos, né? Você citou alguns poucos agora.
6h21, a gente fala mais sobre esse assunto dessas compras que chamaram a atenção, compras do governo federal, na entrevista da hora.
Boletim da redação. Entrevista da hora.
Nossa conversa é com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, que se pronunciou nas redes sociais sobre esse assunto. Deputado Pedro Cunha Lima, antes de tudo, boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Aron, o Alisson, todos que acompanham a Hora H.
Como é que o senhor acompanhou e tem acompanhado essas informações que circulam na mídia das compras mais recentes do governo federal, especialmente nesse período de pandemia que estamos vivendo? Eu vi que o senhor, inclusive, se pronunciou nas redes sociais. Qual é a leitura que o senhor tem desse modelo de país, na verdade?
É mais um momento, Aron, para a gente analisar como a polarização faz mal ao bom senso. De um lado você tem uma esquerda que quer dizer que foi Bolsonaro que comprou 15 milhões de leite condensado para o seu consumo ou para o consumo da presidência, e não foi isso, é o governo federal como um todo, é o executivo como um todo. Mas do outro lado existe um outro campo que quer justificar, que quer dizer que isso é normal, porque tem que alimentar as nossas tropas e é preciso ter esse custo. É claro que o orçamento público não existe para comprar chantilly, para comprar vinho, 16 milhões de chocolate, 17 milhões de itens supérfluos, né? que tem que ter um olhar mais radical com aquilo que deve ser comprado com dinheiro público. Então a gente coloca, né, esse ponto de equilíbrio para dizer, né, que definitivamente o nosso país precisa adotar uma nova mentalidade, um novo rigor. E eu faço a crítica do executivo, 1,8 bilhão de reais para supermercado, todo executivo. E quem é o chefe do executivo? O chefe do executivo é Bolsonaro. Então a gente tem que fazer a crítica sim, gostando dele ou não. Então a gente precisa definitivamente, né, ter um novo funcionamento como você traz, Aron. Só para dar um último dado, né, de leite condensado para o executivo inteiro, sim, foram gastos 15 milhões para o CNPq, para o fomento de pesquisa, para toda pesquisa do Brasil, né, do CNPq, são 22 milhões. Então é claro que tem alguma coisa fora de lugar.
Deputado, o senhor fala aí sobre esses gastos, mas é algo, digamos assim, que comum, tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. O senhor, como parlamentar, o que é que poderia fazer junto aos demais pares na Câmara Federal para tirar esse costume, podemos dizer assim, do Brasil, esse costume brasileiro?
Desde 2015, Alisson, desde o primeiro ano de mandato, que eu busco fortalecer essa corrente para ter esse novo funcionamento. Procuro fazer minha parte. Eu faço repasse todo mês de auxílio moradia, de auxílio mudança. Renunciei ao aumento da verba de gabinete. Faço um corte no número de funcionários. Desde o início para cá, só do nosso gabinete, do gabinete de um deputado, já fiz um corte de mais de 4 milhões de reais. Eu critico o Jornal da Câmara. É com essa mesma intenção. Minha gente, orçamento público é para construir creche. No Brasil falta vaga de creche. Vamos ter um rigor, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma empresa para servir o cidadão, né? Porque o poder público parece que se serve do cidadão, né? Não consegue entregar o básico. Mais recentemente, Alisson, eu apresentei a PEC dos penduricalhos, né, que se aprovada fosse, dava um avanço importantíssimo nesse sentimento de país, porque de uma vez só a gente acabaria com auxílio mudança, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio livro, auxílio alimentação, qualquer tipo de auxílio para juiz, para desembargador, para deputado, para senador, para procurador. Procurador no Brasil recebe auxílio creche, num país onde menos de 30% das crianças mais pobres tem vaga na creche. Então, a PEC dos penduricalhos, qualquer servidor dos três poderes, e aí até aproveito para dizer, não é só o presidente Bolsonaro e o executivo que estão errados, não, a Câmara dos Deputados está errada também. Né? O deputado ele pode ir para um restaurante de luxo em Brasília, né, almoçar por mais de R$100 tomando vinho, e aquilo é ressarcido. Isso está errado, né? Não importa, a gente tem que enfrentar isso. Então, o que é que eu sempre coloco? Né? Infelizmente, essas propostas elas dificilmente andam. O apelo que a gente faz é que a população cobre. E foi isso que eu postei ontem nas redes sociais. Não importa se você é de direita ou de esquerda, se você gosta ou não de Bolsonaro, faça parte de uma pressão, né? Faça parte de um movimento de país que tenha a capacidade de se unir para dar para fazer um avanço tão evidente como esse.
Deputado, e como mexer, como sensibilizar com uma cultura? Porque, na verdade, isso só termina incomodando quando vem a público. Mas é um tipo de gasto tão corriqueiro que a população ou se acostumou ou se conformou.
Assim, na verdade, a população meio que tem a sensação que muitas vezes eu tenho também, Aaron, é que não vai mudar. Então é uma coisa que está tão distante, parece estar tão distante de se mudar, e é algo tão básico e elementar. Né? Teve até uma pessoa que disse para mim, não, mas você não devia ter feito a crítica dessa forma, né? Você foi muito duro botando uma foto do presidente. E, olha, a crítica, na verdade, tem que ser cada vez mais dura. Né? A gente tem que intensificar essa pressão. E, de novo, seja de esquerda, de direita, acontecia com Dilma, acontecia com Temer, Fernando Henrique, vamos puxar todo mundo e vamos ter a humildade de dizer, olha, a gente tem um funcionamento que já não cabe mais no Brasil. Pronto, e vamos olhar para frente. Né? Então é fazer pressão, é cobrar cada vez mais. Eu não acredito em solução de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima mesmo. Cada cidadão ativo, né, nas redes sociais, hoje a gente tem rede social, cobre, né, intensifique, né, essa corrente que exige essa transformação. Não alise quando for a vez do seu político, quando for aquele que você defende. Não deixe para criticar só quando for o adversário. Né? Eu acredito que quando o Brasil ganhar essa maturidade de fugir dos extremos, pelo menos nesses momentos, a gente vai conseguir criar uma cultura, né, na própria sociedade, que vai fazer uma pressão tão grande que a gente vai conseguir. Eu vou viver para ver essa mudança.
Deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço a você, Aaron, o Alisson, a todos que fazem o Hora H, né, e essa importante participação da imprensa, né, na fiscalização, também na cobrança, para que a gente possa construir um país melhor. Forte abraço.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos, 6h28, 993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado, Alisson.
Mande seu recado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Faça como o pessoal, era um Joel, ele está em Pombal, está pedindo um alô para todo mundo que está no Hospital Regional de Pombal, pessoal sintonizado aqui no Hora H.
Alô,
um abraço
pessoal
para o Hospital Regional de Pombal. Chega aqui uma mensagem de ouvinte de Guarabira. Boa noite, estou na audiência aqui no bairro do Novo Guarabira, na Paraíba. Acho um absurdo o presidente falar que a volta do auxílio emergencial quebraria o país e ele gastando milhões em chiclete e outras porcarias, enquanto várias pessoas estão dependendo do auxílio. Várias pessoas que dependiam do auxílio estão passando por necessidade. Foi a Fátima Santana lá de Guarabira.
6h29, obrigado Fátima, ouvindo a gente em Bahia, região metropolitana da capital. Alisson Bezerra, a Ana Paula Mendonça.
Oi,
Paula
Ana.
Paulão de Bahia, está dizendo, Aaron, concordo plenamente com você sobre o tema do leite condensado, é revoltante, diz aqui a Ana Paula, Paula de Bahia, um abraço, viu, Paula, valeu pela audiência, valeu pela sintonia. Dosval, boa noite para você, boa noite Roberto Lima, valeu pela audiência também. Agora no Hora Zap, sua mensagem de voz, 30 segundos, se identifique, diga onde está falando e pode mandar um recado.
Boa noite, meu amigo Aaron. Tô na escuta, viu? Cacá Mototáxi aqui em Pombal, audiência fechada, viu?
Fala, Cacá.
Um abraço, Aaron.
Um abraço, Pombal, que se liga na rádio Bom Sucesso FM. Boa noite, minha gente.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, amigo.
Aaron, você fala muito na questão que o país está atrasado na vacinação. Rapaz que lá vai direto de Brasília, não sei se ele é petista ou o que que ele é, mas que na próxima reportagem dele, ele traga números do mundo, né? Para a gente ver se o Brasil está atrasado ou não. Porque é muito fácil citar que está atrasado sem trazer números mundiais.
É só para complementar, eu entendo a sua ponderação e deve ser feita, a imprensa também deve ser questionada. O Brasil, quando a vacina chegou atrás de 55 países, grandes e pequenos países. A gente de fato se atrasou porque gastou muito tempo com polêmica, né? Perdemos tempo com polêmica, com ideologia, isso, aquilo, outro, com, né, com piada, enfim, nós não corremos atrás como deveria. Então, para o tamanho que nós temos, para a importância mundial que nós temos, nós chegamos de fato atrasados.
Boa noite, amigo. Eu estou na escola na cidade de Pombal. Um abraço, Pedroca Garçom.
Fala, Pedroca. Essa Pombal é forte demais. Ô, Raio de Bom Sucesso Potente.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite.
Aqui é Helder Aquino, da cidade de Iraúna.
Fala, Helder.
Desejar a todos vocês aí uma boa noite. Tá todo mundo ligado aqui no Hora H na cidade do Iraúna. Um abraço. Fica
tá,
com Deus.
Tá na Paz Mais FM. Um abraço, Helder. Valeu pela audiência.
Boa noite a todos vocês da Hora H. Quem tá falando é Chico de Dia, aqui de Santa Inês.
Fala, Chico.
Eu quero mandar boa noite à minha esposa ali, aos amigos aqui, a Jamos, a Zé, a Rayana, a Helena, a Mualdo, também a João Teófilo em Conceição, que aqui é 100% da audiência, tá ok?
100%. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tem mais.
Boa noite, Aaron Cid e Alisson Bezerra. Hoje eu vou dar destaque a esse embrólio dos coletivos João Pessoa, que realmente é o inferno de Dante. Aumento da tarifa, realmente, todas as capitais do Nordeste, são, a tarifa é menor. Mas o problema não é tanto esse. A prefeitura, a administração pública de João Pessoa, deveria ver que precisa também da mobilidade urbana para dar melhores acessos aos ônibus coletivos. Então, é a minha opinião. Não adianta estar só acusando o transporte coletivo, mas precisa do apoio logístico do município, da prefeitura. Até mais, uma boa noite.
Obrigado, seu Pedro Severino, obrigado. Olha, ouvindo a gente em Juazeiro do Norte, meu amigo Moura Neto, em Souza, J. César, ligado. Moura Neto é da equipe também da Rádio Tempo FM de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ao Moura Neto e ao J. César, um abraço do tamanho de nossa audiência.
Fala, meu amigo Aaron Cid, boa noite. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite.
Rafael, cara, aqui de São Gonçalo.
Oi, Rafael.
Da escuta do Hora H de São Bento, a capital mundial das redes. Um abraço, meu amigo.
Eita, coisa boa. O Alisson, o Rafael é contemporâneo meu, estudou comigo há muitos anos, na primeira série, segunda, terceira, praticamente até o terceiro ano do ensino médio. E hoje é do Banco do Bradesco, atua na agência de São Bento, que nos ouve agora pela Rádio Solidária FM. É sempre uma grata satisfação receber uma mensagem como essa de Rafael, que a gente conhece de muito, muito tempo. Meninos, né? E hoje cada um cuidando de sua vida, cada um nas suas funções. Obrigado, viu, Rafael? Um abraço bem grande para você e para toda a sua família. 6h33, é hora de parar, uma pausazinha rápida para tomar água, né? Leite condensado. Daqui a pouco a gente volta aqui na Hora H. Você vai ouvir.
Motoristas de aplicativo vão paralisar as atividades na próxima segunda-feira em João Pessoa.
Canal Acauã Araçagi começa a receber água e vai abastecer 40 cidades da Paraíba.
A gente conversa sobre esse tema já já com o secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga.
E a Estação Ciência Cabo Branco, obra de Oscar Niemeyer, que estava fechada, trancafiada, no cadeado, vai reabrir.
Tava ruim a situação lá, viu, Aaron?
Daqui a pouco a gente conta tudo no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
Um dia, em uma hora.
A Hora H.
Volta já, já. Se liga aí, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Saldão de verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$ 109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$ 49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$ 169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
Vai ter salão sim. 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama Box Casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Para salvar vidas, você não precisa ser bombeiro, nem dirigir uma ambulância ou ser da área médica. Quando você se vacina, você também salva vidas, inclusive a sua. A vacinação começou na Paraíba para os públicos prioritários. Até todos estarem imunizados, continue usando máscara, mantendo as mãos limpas e o distanciamento. 2021, o ano da esperança. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6 horas e 38 minutos no oferecimento dos postos da Rede Opção. 6 e 38 agora.
Heron, a próxima segunda-feira deve ser de transtorno para quem precisar de um transporte por aplicativo, Uber, Pop e outros.
Por quê? Porque os motoristas de aplicativos vão cruzar os braços na próxima segunda-feira. Você está ouvindo o programa na região metropolitana de João Pessoa, está ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3? Usa o aplicativo, usa o transporte por aplicativo? Então fique ligado, preste atenção nessa informação de Albemar Santos.
Motoristas de transportes privados e individuais, como os de aplicativos, estão anunciando um movimento para a próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Na pauta, além de protestar contra o aumento dos combustíveis, eles querem ser incluídos como um dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Fernando Barros, um dos organizadores desse movimento, explica aos ouvintes do Hora H da Rede Mais.
Então, a paralisação agora, do dia 1º/2, tem como pauta o preço do combustível, que é a nossa matéria-prima, né? Então, nós estamos aí brigando junto com a sociedade. Entendemos que não é uma dificuldade só nossa, é uma dificuldade coletiva, mas na nossa classe isso tem pesado bastante e pesa bastante, né? Também como a inclusão da nossa categoria no risco, numa categoria de risco. Existe o cronograma de vacinação, onde a quarta fase inclui taxista, motorista de ônibus e os motoristas de aplicativo não estão inclusos. Então a gente só pede para ser reconhecido como motorista, né? Aí a gente tem também, numa pauta mais interna, a briga pelas taxas, as tarifas e também contra o promo e o Poupa, né, que são duas categorias criadas pelas maiores plataformas para diminuir mais ainda o nosso ganho. Então a convocação é para que todos os motoristas de 1º e 2º desliguem seus aplicativos e vão lá instalar no Almeidão a partir das 9 horas para a gente fazer essa grande reunião e essa paralisação. Agradeço demais.
O protesto está previsto para ter início às 9 horas da manhã da segunda-feira, dia 1º, no entorno do estádio O Almeidão, no bairro do Cristo. Albemar Santos, Hora Garra Demais, o dia em uma hora.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
O Alisson Bezerra. 6h41
agora, 6h41. O governo fez o primeiro teste com água no canal Acauã Araçagi.
A construção era considerada a maior obra hídrica do estado, com investimento superior a R$1,4 bilhão.
Nós vamos falar por telefone com o secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga. Secretário, antes de tudo, boa noite.
Boa noite, secretário.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Prazer estar aqui com vocês no Hora H.
Secretário, essa é uma obra que atravessa governos, né? A pergunta que se faz nesse momento é, depois desse primeiro teste, quando as águas, né, do canal Acauã Araçagi chegarão finalmente ao seu destino? Chega ainda nesse governo ou é coisa para mais para frente?
Pois é, Heron, se você define bem, é uma obra que atravessa governos, porque se trata realmente de uma obra ciclópica, né? Uma grande obra. Você citou aí agora, investimento de mais de R$1 bilhão. Foi iniciada em 2011, no final de 2011, início de 2012, e vem se tocando num ritmo, em alguns momentos um ritmo mais acelerado, em outros um ritmo um pouco mais lento, porque ela depende basicamente de um fluxo financeiro. Boa parte da obra é com recursos federais e tem uma contrapartida significativa do governo do estado da Paraíba. Eu tive, e aí você já anunciou, né, a matéria ontem, a honra, a satisfação de representar o governador num evento simbólico, pelo menos, que não tinha uma aglomeração, não tinha uma quantidade de pessoas, mas a equipe técnica do consórcio e a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, Recursos e Meio Ambiente deu início ao teste com água no canal. Né? O canal, já desse trecho inicial, já está construído há bastante tempo e aí é necessário que se coloque água para testar as estruturas de concreto, né, testar também os sifões, que são de tubo de aço, né, as conexões todas, as descargas, e aí foi dado esse pontapé exatamente para antecipar, dentro do que for possível, o prazo de conclusão da obra. A expectativa nossa, e aí já respondendo bem claramente o que você perguntou, Heron, a nossa expectativa e o cronograma hoje prevê a conclusão do lote 1 e 2 até o final desse ano de 2021. Nossa expectativa é poder terminar até lá, na pior das hipóteses, no primeiro semestre de 2022, a gente deverá estar concluindo lote 1 e 2, que é o que tem hoje contratado. Esse valor do contrato é o que está assegurado, é lote 1 e 2. O lote 3 é já a parte final da obra, que já se desloca já próximo de Araçagi até o Rio Camaratuba. A gente está discutindo com o Ministério como fazer o lote 3, mas o lote 1 e 2, praticamente 100 quilômetros de canais, a céu aberto, de aquedutos, né, de sifões, você já vai ter funcionalidade exatamente nessa primeira fase, que, repito, a gente espera poder, no início do próximo ano, primeiro semestre do próximo ano, ter condições de entregar a obra concluída e aí se iniciar o trabalho, né, de irrigação das áreas que são possíveis de irrigar. É uma obra que vai possibilitar a Paraíba ter uma área de 16 mil hectares de terras irrigadas. A Secretaria da Agricultura do Estado, já em convênio com a Embrapa, está fazendo todo um estudo pedológico, estudo climático, para ver que cultura melhor se adapta e a gente poder, do ponto de vista econômico, cuidar dessa questão da irrigação. Mas sabendo que a obra também traz segurança hídrica. 38 cidades ao longo do canal vão ter a possibilidade de ter a garantia de água, exatamente nessa obra, que é complementar a transposição de São Francisco.
O secretário, eu ia perguntar justamente ao senhor sobre a transposição do Rio São Francisco. Recentemente houve uma solenidade, alguns anos, com a presença do presidente Michel Temer e também outra solenidade com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De lá para cá, a Paraíba ainda espera em si a transposição do Rio São Francisco. Por exemplo, o Sertão ainda sofre com a falta de água, o Cariri também, algumas cidades ainda sofrem com a falta de água. Como é que o Estado tem acompanhado essa questão da transposição do Rio São Francisco? Está funcionando hoje em dia?
Na Paraíba, nós temos duas entradas de São Francisco, né? O eixo leste, esse que vem aqui pelo Rio Paraíba, chega lá em Monteiro. Esse, do ponto de vista de obra física da parte do governo federal, está concluído, né? O eixo leste está concluído. A Paraíba, inclusive, já recebeu água, né, em 2018, por conta daquele sério problema que atravessava Campina Grande. Felizmente, a gente recebeu a quantidade de água que foi suficiente, e junto com as chuvas em 19 e 20, a gente tem hoje, eu diria, uma certa tranquilidade em relação ao volume que dispõe a barragem de Buqueirão, né, a barragem de Poções, Camalaú. Tem um volume de água relativamente assim, que nos dá uma segurança em relação ao abastecimento das cidades. Agora, você tem razão quando diz que algumas cidades enfrentam problema ainda, principalmente lá no sertão da Paraíba, né? O eixo norte, que é o que vai atender lá o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, esse ainda está inconcluso. A gente espera, ao longo desse ano, receber água da barragem de Engenheiro Avidos, o nosso herói, que é lá de Marizópolis, conhece muito bem. Engenheiro Avidos, que fica em Cajazeiras, é a porta de entrada, né? Receptor de água lá no eixo norte, é exatamente Engenheiro Avidos. E aí a gente espera, ao longo desse ano, o compromisso do Ministério do Desenvolvimento Regional é que a gente tenha água lá no eixo norte já esse ano de 2022. E aí poder, sim, fazer a reserva, né? E ao longo do rio Piancó-Piranha, né, ter água para até chegar ao Rio Grande do Norte. Há também, por parte do Ministério, um compromisso de iniciar em 2022 o ramal do Apodi. Ele é um ramal importante que vai levar água para o Rio Grande do Norte, mas vai possibilitar a Paraíba ter água passando ali bem próximo à Lagoa do Arroz e à Capivara, duas barragens importantes lá no sertão do estado, que abastecem inúmeras cidades. Então, eu diria que, assim, do ponto de vista técnico, o eixo leste concluído e o eixo norte com previsão de chegada de água agora em 2021.
Secretário, Transparaíba, em que fase está?
A Transparaíba, no momento, ela encontra-se parada, né? A obra foi paralisada porque houve um problema com a construção. É uma abertura muito importante. Aqui o Estado está construindo é exatamente o ramal, Heron, do Curimataú, né? A região toda do Curimataú, saindo ali de Buqueirão, vai ser atendida exatamente por essa abertura, Transparaíba, ramal Curimataú. A CAGEPA, a perspectiva é de que na próxima semana já lança o edital para retomada da obra. Repito, houve um problema em relação à construtora, a obra foi paralisada, a CAGEPA concluiu a revisão do projeto e já na próxima semana deve estar lançando o edital para esse ramal. E o ramal do Cariri foi contemplado dentro do empréstimo que nós tivemos a oportunidade, o governador João Azevedo teve a oportunidade de recentemente anunciar para Paraíba um empréstimo junto ao Banco Mundial, um financiamento importantíssimo que prevê, além da construção desse ramal Cariri, da doutora Transparaíba, várias outras intervenções, como é o caso do esgotamento, a readequação do esgotamento aqui de uma pessoa, o financiamento de quase R$1 bilhão, que já está assinado o contrato com o Banco Mundial, e a CAGEPA também já, eu diria, bem avançada em relação ao projeto, para que a gente possa licitar esse ano o ramal do Cariri. Então, a Transparaíba, a grande adutora Transparaíba, ramal do Cariri e ramal do Curimataú, ao longo desse ano, as duas, os dois ramais entrarão em obras. É uma obra também muito grande e a gente espera poder, pelo menos o ramal do Curimataú, ainda nesse mandato do governador José Beto, podermos entregar e atender uma região imensa do Curimataú paraibano, que tem dificuldades sérias em termos de abastecimento. Ele vai, inclusive, atender até a região de Picuí, toda aquela Soledade, Ubati, né, todas aquelas cidades de Sossego, aquelas cidades do Curimataú, do estado, que sofrem constantemente com problemas sérios. São atendidos hoje por uma adutora de diâmetro muito pequeno, que já não consegue mais dar vazão à demanda, que aumentou bastante. Então, a obra é realmente importante, e você lembra bem é a doutora Transparaíba com esses dois ramais. O do Curimataú para ser retomado logo, ainda nesse primeiro semestre, e o ramal do Cariri dentro do empréstimo do Banco Mundial para ser iniciado, eu diria, ainda no segundo semestre de 2021.
Secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Boa noite, secretário.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
Um abraço, 6h50, 6h50 no oferecimento dos postos da Rede Opção. Na hora de abastecer em João Pessoa, você sabe, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H.
6h50, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Você lembra da Estação Ciência, Cultura e Artes de João Pessoa?
Tava fechada.
Abandonada pelo poder público, mas vai reabrir, viu, Heron?
Daqui a pouco a gente conta tudo e tem mais. As informações de última hora na mídia digital em tempo real, você acompanha já já.
Aqui no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta daqui a pouco.
Se liga aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama Box Casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama Box Casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Para salvar vidas, você não precisa ser bombeiro, nem dirigir uma ambulância ou ser da área médica. Quando você se vacina, você também salva vidas, inclusive a sua. A vacinação começou na Paraíba para os públicos prioritários. Até todos estarem imunizados, continue usando máscara, mantendo as mãos limpas e o distanciamento. 2021, o ano da esperança. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallisson Bezerra.
Cid.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h54, a gente volta com muita informação. Informação sem parar, o Alisson.
Eron, você lembra da Estação Ciência, Cultura e Artes de João Pessoa?
Pai, visitei recentemente e fiquei extremamente triste. Visitei não, tentei, né? Porque passei nas imediações.
Ficou ao redor, né?
É uma cena deplorável e deprimente.
Lamentável.
De um lado, uma obra feita pelo prefeito Luciano Cartaz, ficou bonito, né?
Um tapete pra você...
Um lugar pra...
Né, parque patinação, linear.
Um parque linear, ok, ok. Mas você, o poder público, faz uma coisa de um lado e abandona a do outro. Outro que custou 30 milhões de reais.
A obra mais importante, assim, de, né, turismo, né?
Já, que já foi o lugar de maior visitação turística de João Pessoa. E lá na frente tem outro elefante branco parado lá, que não serve absolutamente para nada,
a Estação das Artes.
Enfim, você fica querendo entender como é que o poder público, né, e o cidadão não se incomoda com isso, de pagar por uma coisa que não funciona. Mas parece que essa história vai acabar, né?
Quem conta os detalhes aqui para o Hora H é Albemar Santos.
O governador do estado, João Azevedo, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, visitaram na manhã desta quarta-feira a Estação Ciência. Na pauta, a reabertura do local, hoje fechado e subutilizado. Uma parceria entre a prefeitura da capital e o governo do estado, além da possibilidade de parceria público-privada, foi o que foi dito tanto pelo governador João Azevedo e pelo prefeito da capital, Cícero Lucena. Ao Hora H da Rede Mais, João Azevedo e Cícero Lucena comentam sobre a visita.
Nós estamos exatamente nesse intuito, junto com a Prefeitura, de formalizar parcerias para enfrentar aqueles que eu considero os problemas mais graves da cidade e mais urgentes. Não se pode admitir de forma nenhuma que um equipamento como esse, ele seja privado, fechado e tenha a população sem condições de acessar. O turista não poder chegar onde aqui nós estamos, isso você não tem condições de forma nenhuma de continuar com o tipo de abandono, porque realmente o que nós estamos vendo aqui é um abandono total desse equipamento. É muito triste você ver um equipamento desse, que já foi um dos mais visitados do estado, um equipamento que tem a assinatura de Oscar Niemeyer e que de repente se joga ao esquecimento. Se intencional ou não, eu não estou querendo aqui fazer essa discussão. Entretanto, percebe-se nitidamente o abandono que o equipamento está.
Eu estou vindo aqui com o governador João Azevedo exatamente nesse objetivo, de verificar como se encontra e de juntos a gente encontrar a alternativa para o melhor aproveitamento desse equipamento, que é tão importante, como eu já disse, para a cultura, para a arte, para a dança, a música e, consequentemente, também para o potencial turístico.
Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Para salvar vidas, você não precisa ser bombeiro, nem dirigir uma ambulância ou ser da área médica. Quando você se vacina, você também salva vidas, inclusive a sua. A vacinação começou na Paraíba para os públicos prioritários. Até todos estarem imunizados, continue usando máscara, mantendo as mãos limpas e o distanciamento. 2021, o ano da esperança. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
6 horas e 58 minutos, 6h58, reta final, é hora de interagir com a Paraíba.
Você na Hora H, Central da Interação.
A Paraíba no ar, 993-46-5236, Hora Zap, a Paraíba no ar, boa noite.
Fala, maestro da comunicação, Heron. Tudo bem com você, querido? Um abraço, viu? Tudo de bom sempre na sua vida. Vida de Alisson. Mandei um áudio aí para vocês no WhatsApp. Tô viajando e acompanhando aqui, passando por Guarabira, sentido Solânia, ouvindo pela Constelação 92,1. Abraço, Heron. Tudo de bom sempre e sucesso, querido.
Amém. Esse é o Lindomar Silva, companheiro de rádio também. Um abraço para você, Lindomar. Um abraço. Valeu de coração. Vamos passar agora nos destaques da mídia digital em tempo real, começando pelo portal Mais PB. O que é notícia agora, o Alisson Bezerra.
Paraíba tem 1.213 novos casos de Covid-19 e registra mais 11 mortes.
Folha de São Paulo, Butantan Butantan diz que vai exportar doses extras de Coronavac se o Ministério da Saúde não se manifestar.
No Estadão agora, Moron afirma que Ernesto Araújo pode ser demitido do comando do Itamaraty.
O Globo, Maia acusa governo de prometer 20 bilhões em emendas por votos na eleição da Câmara.
Na edição online da revista Veja, Sul e Sudeste intensificam vacinação e lideram um processo no Brasil.
R7 informa, INEP divulga o gabarito oficial do Enem 2020. 6h59, obrigado Paraíba pela audiência, pela sintonia, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Sonoplastia, Arthur Barreto. Boa noite, até amanhã às 6 da noite.
Até amanhã, Heron.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite.
O frio da noite.